Esse é o Tarde Nacional, aqui na sua Rádio Nacional AM 1130. A gente continua falando, né, sobre os efeitos da pandemia, do novo coronavírus aqui no Brasil. E a gente recebeu uma pauta bastante interessante, né, falando sobre os profissionais de transporte que continuam trabalhando durante a pandemia, muitos deles até tendo que fazer dobra de jornada, né? E além disso tudo, quais os cuidados que as empresas estão oferecendo aos motoristas que naturalmente já ficam muito expostos à contaminação pelo Covid-19. Inclusive, a gente tem notícias, né, de números altos de taxistas, de profissionais motoristas de ônibus que têm sido infectados, né, pelo coronavírus e alguns perdendo, né, a vida, chegando a óbito. A gente conversa com a doutora Ellen Monteiro, que é advogada trabalhista do escritório Basília Advogados, para falar um pouquinho sobre essa situação dos profissionais de transporte. Boa tarde, doutora Ellen.
Olá, boa tarde a todos.
Doutora Ellen, uma situação muito complicada, né? Quando a gente fala de profissionais de transportes, nesse caso a gente está falando dos motoristas de ônibus, mas a gente tem os taxistas, a gente tem os motoristas de aplicativo, enfim, a gente tem muita gente, né?
Sim, sim.
E a gente está falando de serviço essencial. Motorista de ônibus não pode parar, os ônibus não podem deixar de circular, porque pessoas precisam circular que fazem parte desses serviços essenciais. As empresas, elas estão oferecendo algum tipo de cuidado especial para esses motoristas?
Olha, existem os cuidados que são essenciais e obrigatórios. Quais são? O uso de máscara, fornecimento de máscara. Aí agora podemos falar especificamente sobre os motoristas de ônibus, que além dos empregados das empresas, nos coletivos é obrigatório o uso de máscaras, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, para os passageiros. Então, assim, você não pode adentrar no veículo se você não tiver. Além disso, a empresa ela tem que se responsabilizar pelo fornecimento de álcool em gel, porque o motorista, a gente tem cartões de passagem, mas eles também recebem dinheiro, então é numerário a todo tempo. E além da higienização dos veículos que tem que ser feito em cada um dos pontos, né? Eles têm o ponto de partida, o ponto de chegada, e isso é uma medida de higienização que deve ser tomada pela própria empresa.
Falando de Rio de Janeiro, a gente já tem, né? Já tinha, né? Antes da pandemia, milhares de queixas em relação aos coletivos, né? De coletivos sujos. Aqui no Rio, principalmente, a gente tinha muito problema com falta de ar-condicionado, que agora é até bom não ter, né, doutora? Que aí pode abrir a janela, né? Nesse momento. Nesse momento está sendo até bom não ter ar-condicionado. Mas, enfim, a gente sempre teve problema, a gente sempre ouviu reclamações em relação a isso. Já foi percebida alguma melhora nessa higiene? Vocês têm recebido muitas queixas dos profissionais?
No início, na adaptação, principalmente na virada de março para o início de abril, de fato estava havendo, podemos dizer, um descuido pelas empresas. Tá? Os profissionais estavam trabalhando sem fornecimento de máscara para a empresa, empregados que tinham que estar tendo que se virar, literalmente, para poder estar tendo uma máscara, não estava recebendo material adequado, porém essa situação começou a ser melhorada, sendo resolvida principalmente de meados aí de abril para agora. O número de queixas referente a isso diminuiu bastante. Então, assim, óbvio que temos municípios que estão com situação mais precária referente a isso, mas a situação tem melhorado. Porém, não deixa de ser uma obrigação da empresa, inclusive com denúncias que pode gerar aí uma sanção administrativa que deve ser apurada para poder ver a prática de infrações pela empresa e até a aplicação de multa, se for o caso.
Existe um abre aspas, ensaio para que a gente volte em breve, né, a nossa vida normal. Isso vai, com certeza, consequentemente, aumentar a circulação de pessoas nos coletivos, embora também tenha acompanhado, né, pelas reportagens que os ônibus continuam cheios, né, o metrô continua cheio, enfim, mas bem menos do que a gente tinha antes da pandemia. Como é que esse profissional, né, no caso o motorista do ônibus, ele pode se resguardar para tentar preservar a saúde dele, doutora?
Bom, agora, só nessa observação, os ônibus de fato eles estão mais cheios porque a gente está tendo uma redução enorme dos coletivos, né? Então, por isso que tá tendo essa... Quando retornar, vai retomar com a frota de, vamos dizer, 100%. Hoje, o motorista, para ele estar se resguardando, primeiro, trabalhar sem qualquer sintoma da doença e coronavírus. Ele está tendo algum tipo de sintoma, ele pode se ausentar, é uma justificativa para o trabalho, mesmo que ele não tenha um atestado e não comparecer. Isso é justificado, ele não pode levar falta se ele estiver trabalhando normalmente, com um contrato normal. Fora isso, ele vai tomar as medidas que aí nós todos temos que tomar no dia a dia, né? O uso da máscara, a sua própria higienização, está aí tomando diariamente, está levando a água dele, o líquido, e esse tipo de... E a higienização do próprio veículo. A cada parada ele pode fazer a higienização do seu o local, seu assento, descendo, e não está se aproximando aí dos próximos passageiros, não está tendo esse contato físico direto. É o tipo de cuidado que ele precisa ter diário nas suas atividades.
Quanto às questões trabalhistas, vocês tiveram conhecimento de muitas empresas que fizeram redução de salário durante a pandemia, doutora Ellen?
Sim, redução de salário menor, mas muita suspensão do contrato de trabalho, tá? Principalmente as empresas rodoviárias. Está havendo muita suspensão, eles estão fazendo... saíram acordos coletivos do próprio Sindicato dos Rodoviários, na qual eles vão fazendo conforme uma escala. Além da suspensão, eles estão fazendo escala. Então, aquele empregado que não teve o contrato de trabalho suspenso, eles estão fazendo uma escala, fica 15 dias sem trabalhar. Então, durante esse período... Aí a título exemplificativo, né? Porque vai mudando de município para município também. Mas aí durante esse período ele não recebe, então ele tem uma redução no contrato de trabalho.
Mas aí é como diz a lei, você reduz a tua carga horária e reduz a tua carga de trabalho também.
Reduz o salário proporcional, exatamente. Reduziu a carga horária, vai reduzir o salário de forma proporcional. Essa redução aí pode ocorrer num período de até 90 dias, né, podendo ser fracionado. Eu posso reduzir 30, depois mais 30, mais 30, portanto que ocorra de forma, através de um acordo individual, e o salário ele vai ser reduzido de forma proporcional, tá? Pode ser de 25%, 50% a 70%, então isso se aplica para todas as categorias, portanto que seja preservado o valor do salário hora. Então, aquele valor de salário hora que o empregado já recebia, isso permanece. E o que pode ser reduzido no percentual de 25%, 50%, 70%. Então, aí ele vai receber proporcional ao tempo trabalhado.
E depois ele tem uma estabilidade de mesmo tempo que ele ficou com o salário reduzido.
Exatamente, a estabilidade do tempo que foi acordado, tanto do salário reduzido quanto para a suspensão do contrato de trabalho. Então, se ele ficou com 30 dias, teve o acordo individual que perdurou durante 30 dias para a redução salarial ou para a suspensão do contrato, ao retorno das atividades, ele permanece esse período sem poder estar tendo qualquer tipo de demissão, exceto demissão por justa causa.
Agora, tem muito patrão que é meio metido esperto, né? Que reduz o teu salário, reduz a tua carga horária, mas faz com que você trabalhe. Imagino que o controle para esse motorista de ônibus seja muito mais complicado do que para quem trabalha num escritório, né? Embora não esteja pegando engarrafamento, você nunca sabe, né, direito que horas você vai chegar, onde você tem que deixar o ônibus, né? Deve ser meio confuso, né, doutora Ellen?
Sim, exatamente. Até porque a gente não está tendo aquele, o engarrafamento normal para os parâmetros Rio de Janeiro, né? Mas existem lugares que eles enfrentam, então não tem como definir. Eu vou trabalhar exatos 4 horas por dia. Não dá, porque cada dia e cada viagem ele pode levar um tempo diferente. Então, assim, você teve, no caso de redução do salarial e da jornada de trabalho, teve a redução, ela está estabelecida ali no acordo individual. Por isso que é importante ter esse acordo, para dizer o tempo de redução. Então, qualquer hora que ultrapasse, certo é não haver horas extras, mas qualquer hora que ultrapasse o tempo de redução, ela tem que ser paga como horas extras. Tá? Então, por isso tem um acordo. Não sendo paga, ela pode ser compensada também. Tá? Aí a compensação ela é permitida que seja feita até 2 meses após cessar o estado de calamidade. Isso pode ocorrer, mas aí tem que ocorrer um dos dois, ou o pagamento das horas extras ou a compensação da jornada, que é aí o empregado ficar aquele período sem trabalhar, chegar mais tarde, sair mais cedo em algum outro determinado momento.
Certo. O motorista que está ouvindo a gente e está se sentindo fragilizado por conta da situação de falta de higienização do veículo onde ele trabalha, de falta de condição de segurança, por conta de algum tipo de abuso do patrão, nesse caso de trabalhar mais do que está acordado, que tipo de atitude ele pode tomar, doutora Ellen?
Aí a gente pode estar revertendo tal situação através de um processo trabalhista. Óbvio que dentro das condições da medida provisória, né, que foi aprovada pelo governo, mas aí todas essas situações podem ser vistas, bem como a nulidade do acordo da redução do salário se não estiver cumprindo de forma correta, a nulidade da suspensão do contrato de trabalho, uma indenização pela ausência das condições de trabalho dentro dos critérios estabelecidos para a higienização e para a saúde do empregado. Então, pode estar reavendo aí uma indenização referente a isso. Então, são situações que aí oriento o empregado está procurando um advogado, um escritório trabalhista para estar recorrendo à justiça e estar verificando quais os direitos foram lesados e o que pode ser feito para cada tipo de situação.
Bom, a gente torce, né, doutora, para que isso não aconteça, que todo mundo consiga passar por essa fase da melhor maneira possível. Mas, se for necessário, então, procurar um advogado trabalhista. Doutora Ellen, muito obrigada pelos esclarecimentos, uma boa tarde para a senhora e até a próxima oportunidade.
Muito obrigada a vocês pela oportunidade e boas novas para a gente em breve, assim a gente torce, e uma boa tarde para todos os ouvintes também.
Para você também, é verdade, boas novas é o que a gente precisa, saúde e boas novas. Obrigada, doutora Ellen. Um beijo, tchau, tchau. A gente conversou com a doutora Ellen Monteiro, advogada trabalhista do escritório Basília Advogados, falando um pouquinho aí, né, sobre esses cuidados que profissionais de empresas de ônibus, né, motoristas, devem ter com a sua saúde, com a higienização do seu local de trabalho, né, cobrar isso do seu patrão e principalmente ficar de olho aí nos seus direitos trabalhistas. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Tarde Nacional.